Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico: A. O primeiro relacionamento horizontal e coletivo do ser humano. No capítulo anterior, passamos a ver que Cristo, como o cabeça do seu corpo, apresenta esta condição tanto sobre cada indivíduo que nele crê como sobre o aspecto coletivo do seu corpo, que também é chamado de igreja. No capítulo anterior, também passamos a ver, de forma mais detalhada, a condição de Cristo como o cabeça sobre cada membro individual do seu corpo, fazendo uma menção de que a abordagem de Cristo também ser o cabeça da coletividade dos membros seria realizada em um capítulo mais adiante. Entretanto, antes de abordarmos esta segunda parte da posição de Cristo como o cabeça de todo o seu corpo, coletivamente falando, gostaríamos previamente de abordar um outro aspecto onde Cristo também é o cabeça, e o qual é a condição de Cristo ser o cabeça daqueles que estabeleceram um matrimônio segundo o princípio conjugal estabelecido pelo Senhor. O fato de abordarmos a posição de Cristo como o cabeça nos matrimônios estabelecidos diante de Deus, antes de abordarmos a posição de Cristo sobre todo o seu corpo, não faz desta condição do Senhor em relação ao aspecto conjugal ser mais importante do que a sua condição de cabeça do seu corpo, pois estas duas condições se complementam e cooperam uma com a outra. A abordagem da posição de Cristo como o cabeça sobre matrimônios está sendo feita previamente pela razão desta condição nos arremeter a ver o primeiro relacionamento horizontal coletivo que o ser humano realizou com outro ser humano. Ainda em outro capítulo anterior, também vimos que o fato de Cristo ser o Rei da Justiça e Rei da Paz tanto sobre indivíduos como sobre a coletividade, torna a tarefa de reinado de Cristo muito amplificada, sendo esta abrangência já muito evidenciada na coletividade criada pela união de um mais um através do matrimônio. A partir do momento que Adão se uniu conjugalmente a Eva, toda uma nova e singular forma de relacionamento foi introduzida na humanidade, fazendo com que, a partir daquele momento, Adão e Eva não tivessem mais somente uma aliança de vida com Deus, mas também uma aliança em diversos aspectos da vida entre eles. Antes da união matrimonial, o ser humano se relacionava com Deus sem nenhum vínculo de aliança com outro ser que não fosse o Senhor. Mas esta situação passou a apresentar grandes diferenças a partir do momento da união conjugal de Adão e Eva. A união conjugal é um coletivo de um mais um que pode resultar em filhos como fruto desta união, frutos que somente podem ser alcançados pela união do que o homem tem a oferecer e o que a mulher tem a oferecer, e que introduziu também um conceito completamente novo de cooperação e de ação conjunta a fim de que propósitos específicos possam ser alcançados por esta atuação conjunta. E pelo fato da união conjugal ser tão singular, ela também tem uma atenção toda especial da parte de Deus, visto que foi Deus que também estabeleceu em seus planos este tipo de união. A união conjugal entre o homem e a mulher, ou também chamada de matrimônio, é algo que faz parte da humanidade desde o seu início, e, obviamente, sem ela, a própria humanidade teria deixado de existir. Desde o princípio da humanidade, Deus tem a união matrimonial em alta honra e em alto valor, dizendo, inclusive, que todos também devem vê-la deste modo, conforme o texto a seguir. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros.